Economia do país cresce 1,5% em julho e tem o melhor resultado em 6 anos.
Abertas as inscrições para 200 mil vagas em 71 cursos para policiais.
Segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vai ser amanhã. Participam mais de 900 mil alunos das 5 regiões do país.
Sexta-feira, 12 de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A atividade econômica no país cresceu no começo do segundo semestre deste ano.
O índice de atividade econômica do Banco Central apontou um crescimento de 1,5% de junho para julho desse ano.
É o maior crescimento mensal desde junho de 2008, há 6 anos.
O resultado de julho interrompe a sequência de 2 quedas mensais seguidas.
O índice foi divulgado hoje pelo Banco Central e é uma espécie de prévia do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do país.
É feito a partir do nível de produção em 3 setores básicos da economia: serviços, indústria e agropecuária, além dos impostos sobre os produtos.
Abertas a partir de hoje as inscrições para mais um ciclo de cursos à distância para policiais, que vai oferecer 200 mil vagas em 71 disciplinas.
Entre as disciplinas estão análise criminal, atendimento às mulheres vítimas de violência, educação para o trânsito, crimes ambientais, condução de veículos de emergência, idiomas e policiamento escolar.
Os cursos oferecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça são para profissionais da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, órgãos de perícia criminal, Guarda Municipal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e também Sistema Prisional.
O prazo para inscrição vai até o dia 18 de setembro, quinta-feira da semana que vem.
Mais informações em www.mj.gov.br.
E mais de 3 mil profissionais de segurança pública estão participando neste mês em todo o país de 92 cursos de capacitação para o policiamento comunitário.
A ideia é promover a valorização e a aproximação dos policiais com a comunidade.
Na reportagem de Carolina Rocha, vamos saber mais do curso nacional de multiplicador de polícia comunitária que está sendo feito aqui em Brasília.
Polícia e comunidade juntas na prevenção de crimes. Essa é a principal estratégia do policiamento comunitário na promoção da segurança pública. Um curso promovido pelo Ministério da Justiça está capacitando para esse tipo de atuação profissionais das polícias militar e civil e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Um dos alunos é o Tenente Araújo, que está há 6 anos na Polícia Militar e hoje coordena o policiamento comunitário do Gama, cidade a 40 quilômetros de Brasília. Ele explica como é o trabalho de um policial comunitário.
O trabalho de polícia comunitária, ela é uma filosofia que perpassa todas as atividades de polícia, todas, desde aquelas mais repressivas até as mais preventivas. Então, assim, mas o que mais denota, o que mais aparece é o contato com a comunidade de casa em casa.
No curso, agentes de segurança pública refletem sobre as questões do dia a dia do policiamento comunitário. Depois, na parte prática, eles visitam postos de atendimento, conselhos comunitários e delegacias para treinar as técnicas de mediação de conflitos. A professora é também uma policial militar, a cabo Rosineide de Araújo Silva Sá, responsável pela coordenação de articulação comunitária do governo do Distrito Federal. Ela fala sobre o conteúdo do curso.
Dentro da proposta curricular está inserida a disciplina Resolução Pacífica de Conflitos. Dentro da proposta, o policial ele aprende e ele é orientado a atuar dentro das comunidades como um mediador de conflitos, onde ele chega, né, e se depara com determinadas situações que não são ainda tipificadas criminalmente. São desentendimentos entre vizinhos, desentendimentos, né, entre pessoas da comunidade, entre comerciantes. Então, a gente tenta orientar a comunidade comunidade e instrumentalizá-la também para lidar com essas situações, que não necessariamente são ocorrências policiais.
E o aprendizado não fica só com os participantes do curso. A proposta é que eles levem o que aprenderam para as unidades de origem e se tornem professores para que o conhecimento seja multiplicado. Para a Secretária Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Mick, o foco do curso são os direitos humanos.
Nós queremos uma polícia que faça valer os direitos da pessoa humana, sabendo que os policiais também são detentores desses direitos, como policiais e como sociedade. Então, trazer esta visão diferenciada é um ganho para a sociedade, sem dúvida nenhuma. A sociedade tem que ter na polícia um agente de promotor da paz.
Ao todo, acontecem durante o mês de setembro 92 capacitações em policiamento comunitário em todo o país. Reportagem Carolina Rocha.
Ainda no tema segurança, hoje no Rio de Janeiro foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff o decreto que prorroga a permanência das Forças Armadas no Complexo da Maré, na capital do estado.
As tropas já estão no local desde abril desse ano, com o objetivo de cooperar com o governo do estado no processo de pacificação.
Na operação, os militares têm o poder de efetuar prisões em flagrante, fazer patrulhamentos e vistorias.
Para a presidenta Dilma, o governo federal tem que atuar sempre em parceria com outras instituições na área de segurança pública.
Nós iniciamos essa parceria através de uma concepção em que nós iríamos dar sustentação a toda a política de recuperação de territórios de alta vulnerabilidade social, onde se localizava o território que organizava o crime em várias facções. E fizemos isso porque acreditávamos que esse era um elemento fundamental da questão relativa a nosso dever em relação à população.
E foi prorrogado por mais 180 dias o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio ao Estado do Rio Grande do Norte, nas ações de perícia forense junto ao Instituto Técnico Científico de Polícia do Estado.
A decisão está na portaria do Ministério da Justiça, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira.
O número de policiais que o Ministério da Justiça deve autorizar ficar no Rio Grande do Norte ainda não está definido, porque depende de um planejamento que vai ser feito pelos envolvidos na operação.
Voz do Brasil.
Amanhã, mais de 900 mil estudantes participam da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP.
Assunto da entrevista que o jornalista Eduardo Biagini fez hoje com a coordenadora-geral da OBMEP, Mônica Souza.
Quais estudantes participam dessa segunda fase da Olimpíada?
São os alunos que se classificaram na prova da primeira fase para essa segunda fase. São mais de 900 mil alunos em todo o Brasil, de cerca de 41 mil escolas. Eles participaram, se classificaram dessas escolas e agora podem participar na segunda fase. A prova será às 14h30, horário de Brasília. Os alunos devem comparecer portando com documento original de identificação. A gente quer não só o aluno que é premiado, mas todos eles que tenham esse contato bacana com a prova. E que isso sirva de estímulo para ele levar para a sua escola, para que estimule outros ainda a estudarem com o material que a gente fornece no nosso site, www.obmep.org.br.
E, coordenadora, quais os incentivos para os alunos que fazem essa prova?
Eles têm premiações. Esse ano nós vamos premiar 6.500 alunos com medalhas, 500 alunos com medalhas de ouro, 1.500 medalhas de prata e 4.500 medalhas de bronze. Além disso, nós vamos dar cerca de 46 mil certificados de menção honrosa. Mas os 6.500 medalhistas, eles são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Júnior, que trata-se de um acompanhamento com uma iniciação científica. Eles têm polos presenciais e atividades virtuais com bolsa do CNPq.
Além dos alunos, os professores também participam da Olimpíada?
Os professores são premiados na Olimpíada de acordo com o desempenho dos seus alunos. Mas esse ano nós temos uma novidade. Nós iniciamos um programa chamado OBMEP na Escola, que é um programa voltado para os professores das escolas públicas, municipais e estaduais. Esses professores são cerca de 13 mil professores professores que se inscreveram, que farão as provas amanhã também. Eles farão essa prova de habilitação e os professores habilitados farão um projeto para realizar atividades extra-classe com material dado pela OBMEP, com acompanhamento da OBMEP, com seus alunos da própria escola e alunos das escolas vizinhas.
E qual que é a importância da Olimpíada para o desenvolvimento da educação básica?
Incentivar o estudo da matemática, fazer entender que é uma disciplina que é estimulante, verificar que a matemática não é essa coisa que, né, todo esse tabu que se existe, que há efetivamente uma maneira de pensar a matemática, de estudar, uma maneira criativa de se olhar.
Coordenadora-geral da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, Mônica Souza, obrigado pela participação na Voz do Brasil.
Obrigada.
Os resultados da segunda etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vão ser divulgados no dia 13 de dezembro.
Mais informações sobre os locais de provas, endereços e roteiro para tirar dúvidas na página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em www.mcti.gov.br.
7:12.
Como a gente anunciou nesta quinta-feira aqui na Voz do Brasil, o país criou em agosto mais de 101 mil postos de trabalho com carteira assinada, a maior geração de vagas em 3 meses.
No mês passado, todas as 5 regiões do país registraram crescimento no nível de emprego formal. A região norte gerou 8.104 postos de trabalho.
O destaque ficou com o estado do Pará, que gerou 5.084 vagas.
Já na região nordeste, foram criados 42.079 postos formais de trabalho em agosto.
O Ceará foi o estado da região que mais abriu vagas, 9.517.
Já no centro-oeste foram abertas 8.110 vagas.
O destaque fica com o estado de Goiás, que criou 2.968 empregos com carteira assinada no mês passado.
A região sudeste criou 32.551 empregos formais.
O estado que mais criou vagas foi São Paulo. Só em agosto foram 29.617.
E na região sul foram abertos 10.581 postos de trabalho com carteira assinada.
Santa Catarina se destacou. Foram 6.599 vagas criadas no estado no mês passado.
Para saber os dados completos, separados por estado, entre agora no nosso Twitter.
Estamos postando um link para a lista neste momento. twitter.com/avozdobrasil.
Voz do Brasil!
Já estão valendo as novas regras da modalidade do Programa de Aquisição de Alimentos voltada para produtores orgânicos e agroecológicos.
A ideia é valorizar esse tipo de produção sustentável.
O biólogo João Pereira, há 4 anos, produz alimentos orgânicos em uma chácara, a 40 quilômetros de Brasília, no Lago Oeste. Ele optou por não usar agrotóxicos nas plantações, para respeitar o meio ambiente e ainda melhorar a qualidade do alimento. João está inscrito no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com o registro, os agricultores familiares podem participar da nova modalidade de compras do Programa de Aquisição de Alimentos, que contempla projetos exclusivos de produtos orgânicos e agroecológicos. O produtor João fala como o PAA beneficia os pequenos produtores.
Para quem já tem mercado, como é o meu caso, que tem as feiras orgânicas em Brasília, é um apoio, é um plus. Então, quando a gente tem muita produção, a gente pode estar usando o PAA para entregar produtos que, vamos dizer, passam do nosso mercado que a gente tem no dia a dia. Agora, para um produtor que está iniciando como orgânico ou como agricultor familiar agora, que não tem mercado, simplesmente o PAA pode ser a grande porta de entrada ao mercado, né? O primeiro passo para o agricultor iniciar sua vida de profissional, de comercialização.
A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, já adquiria produtos orgânicos e agroecológicos para compra com doação direta do PAA, mas sem separá-los da produção convencional com agrotóxicos. A partir de agora, devem ser elaborados projetos específicos para a venda de orgânicos e alimentos agroecológicos. O diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, João Marcelo Intini, explica que o maior controle do volume de orgânicos comercializado deve valorizar os agricultores familiares que produzem alimentos mais saudáveis.
os produtos não podiam ser separados porque eles vinham junto com uma entrega que continham produtos orgânicos e produtos produzidos de forma tradicional. Então agora estamos separando, estamos dando condições para que os produtores orgânicos apresentem a sua produção e nós da Conab poderemos pagar esse produto de forma melhor, de forma mais valorizada, porque eles estão separados daqueles produtos que são oriundos de uma produção convencional.
Para saber se um alimento foi produzido de forma limpa e sustentável, basta consultar o nome do agricultor no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, no site do Ministério da Agricultura, em www.agricultura.gov.br. Dentro da página, clique no link Desenvolvimento Sustentável. Reportagem, Daniela Almeida.
De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, as micro e pequenas empresas geram mais da metade dos empregos hoje no Brasil.
Como quase 9 milhões desses empreendimentos optaram pelo regime especial de tributação, o Simples Nacional, o resultado é o empresário pagar, em geral, menos impostos.
E com menos impostos e mais dinheiro em caixa, o empreendedor pode investir em melhorias e também gerar empregos.
Em Brasília, o restaurante de Antônio Caraballo é uma pequena empresa com 26 funcionários. O empresário fez a opção pelo Simples Nacional na década passada. Antônio Caraballo faz as contas e revela a economia no pagamento de impostos.
Nós temos uma carga tributária de 11% sobre a receita mensal. Não fosse isso, nós teríamos algo que oscila entre 19% a 20% da receita. Essa diferença de 8 a 9 pontos percentuais, muitas vezes pode ser a diferença entre uma empresa fechar no azul ou fechar no vermelho.
Com mais dinheiro em caixa, foi investido em manutenção, tecnologia e equipamentos. Antônio Caraballo afirma também que foi possível contratar uma empresa especializada em higiene e boas práticas. Pedro Ramos está terminando o curso de nutrição e é estagiário dessa empresa, que faz a inspeção de 25 a 30 restaurantes em Brasília por mês. Pedro Ramos explica como funciona o trabalho.
Quando eu chego em algum local, eu analiso a limpeza, analiso as boas práticas do funcionário, vejo se eles estão cumprindo as coisas de forma correta, checo temperatura de equipamentos, estrutura, documentação.
Ao pagar menos impostos, as micro e pequenas empresas têm lucro, contratam serviços e empregam pessoas, fazem a economia do país girar. Isso também vale para o Super Simples, que a partir do ano que vem vai incluir parte do setor de serviços que estava fora do sistema. É o que afirma Otton de Andrade Filho, diretor de inteligência de uma entidade privada de São Paulo com 22 anos de experiência na área tributária.
Todo brasileiro vai acabar se beneficiando direto ou indiretamente, seja com a geração de empregos, com carteira assinada. Essas empresas passam a ter acesso a crédito e passam a comprar mais. Isso vai fazer que nós tenhamos uma maior movimentação financeira, uma melhoria nos nossos indicadores, no PIB. É um círculo virtuoso que afeta empresas de todo o Brasil.
E o resultado com o Super Simples também é sentido pela administração pública. Com uma carga tributária menor, as empresas se formalizam e a arrecadação aumenta, segundo o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos.
São mais de 10 milhões no Brasil de informais. 4 milhões já se registraram. Essa arrecadação não existia e passou a existir a arrecadação para a Previdência, para a Prefeitura, onde ele está. Mesmo que ele pague pouco, né? Quando todos pagam menos e de forma fácil, o governo arrecada mais.
O SEBRAE estima que o Simples Nacional abrange 9 milhões e 100 mil empreendimentos no Brasil, 4 milhões e 300 mil microempreendedores individuais e 4 milhões e 800 mil micro e pequenas empresas. Reportagem Paulo La Sálvia.
7:19.
A Igreja São Judas Tadeu, em Vargem, Santa Catarina, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM.
Considerada uma das mais belas paisagens brasileiras, a Igreja São Judas Tadeu é testemunho da imigração de cidadãos alemães, italianos, poloneses e ucranianos a Santa Catarina.
Também foram tombados pelo IFAM seis fortes construídos entre os séculos 17 e 20 nos estados do Pará, Maranhão, Roraima e Mato Grosso do Sul.
O tombamento faz parte do projeto Roteiros Nacionais de Imigração, lançado em 2007 pelo IFAM, em parceria com os Ministérios da Cultura, do Turismo e do Desenvolvimento Agrário.
Ter acesso a livros e documentos históricos raros pela internet e tudo de graça.
Já são mais de 835 mil obras do acervo da Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro, estão disponíveis online para acesso de qualquer pessoa.
União de História e Tecnologia. Essa é a proposta da Biblioteca Nacional Digital. Enquanto o edifício sede da biblioteca fica no Rio de Janeiro, a versão digital está em cada município brasileiro, disponível por meio da internet. Mais de 835 mil obras foram digitalizadas e podem ser consultadas pelo computador. A expectativa é de que esse número chegue a 1 milhão até o final do ano. São documentos históricos, como a Carta de Independência do Brasil e a primeira edição de Os Lusíadas de Camões, editada em 1572. O acervo digital também oferece fotografias, gravuras, partituras, jornais e revistas. Para transformar os livros em arquivos digitais, a Biblioteca Nacional do Rio conta com 30 funcionários que utilizam aparelhos especiais de scanner para não prejudicar a obra original. A ação é uma forma de preservar os arquivos raros e democratizar o acesso à cultura, como explica a coordenadora da Biblioteca Nacional Digital, Ângela Monteiro Bittencourt.
Isso é muito importante para a gente, porque significa que a gente está colocando à disposição dos pesquisadores, dos estudantes, enfim, do público em geral, uma parcela significativa desse acervo da Biblioteca Nacional, que antes estava restrito aqui ao prédio sede e a consulta também ao acervo raro e precioso, ela não era liberada a qualquer pesquisador, ela só era liberada através de uma autorização. Isso agora não é mais necessário. Hoje em dia esse acervo já está na internet 24 horas por dia e 7 dias por semana.
E a ideia não é restringir o acesso digital apenas ao acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O Ministério da Cultura tem um projeto de disponibilizar acervos de museus e instituições culturais de todo o Brasil no formato digital. O coordenador-geral de Cultura Digital do Ministério, José Murilo Júnior, dá mais detalhes.
A gente vai ter um processo de descoberta desses acervos, que a gente vai muito pouco aos museus, né? A gente visita muito pouco as bibliotecas. Então, esse processo de digitalizar, a gente entende que vai criar toda uma outra dinâmica na navegação desses conteúdos e acervos brasileiros.
Para consultar o acervo digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, basta entrar no site bndigital.bn.br. Reportagem Isabela Azevedo.
Voz do Brasil!
Prorrogado até o dia 22 de setembro, prorrogada até o dia 22 de setembro a inscrição de experiências da 8ª edição do Prêmio Professores do Brasil.
Podem concorrer professores da educação básica pública, comunitária, filantrópica e confessional que têm projetos pedagógicos nas escolas desde o ano passado até maio desse ano.
Do conjunto de projetos apresentados, vão ser selecionados 48 por região.
Informações e regulamento em Prêmio Professores do Brasil, tudo junto, .mec.gov.br.
E as instituições com experiências desenvolvidas na área de educação e direitos humanos podem se inscrever no Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos até a próxima segunda-feira, dia 15 de setembro.
A ideia da premiação é contribuir para a formação de uma cultura com valores, atitudes e práticas sociais que respeitem os direitos dos cidadãos na sociedade.
Podem concorrer instituições públicas e particulares de educação básica e superior, secretarias estaduais e municipais de educação e também instituições de educação não formal.
Nesta edição, vão ser distribuídos R$100 mil em premiações.
As inscrições são de graça e devem ser feitas em educação, em direitos humanos, sem cedilha, sem tio e tudo junto, .sdh.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Economia do país cresce 1,5% em julho e tem o melhor resultado em 6 anos.
Abertas as inscrições para 200 mil vagas em 71 cursos para policiais.
Segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas vai ser amanhã. Participam mais de 900 mil alunos das 5 regiões do país.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.